Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
É, quando o assunto é doença, a lista é extensa, no Brasil e no mundo. O bom é que muitas delas podem ser evitadas com uma ação simples, minha gente, a vacinação. Vamos lá. Coqueluche, tétano, por exemplo, são doenças que quase não ouvimos mais falar sobre o contágio, né? Não temos quase contato com essas doenças, não porque elas deixaram de existir, mas sim devido às vacinas. No Brasil, existe o Programa Nacional de Imunizações, que é considerado referência internacional de política pública e de saúde. O programa tem ajudado a combater várias doenças. Mas para que seja realmente eficaz, é preciso que a população colabore e, claro, busque proteção. Então não tem outra. Se vacinar é a melhor maneira de se proteger de várias doenças graves e das possíveis complicações que elas podem trazer. Entre elas, a morte. As doenças que podem ser evitadas com vacinas. Esse é o tema do nosso consultório de hoje, que recebe o infectologista Paulo Sérgio Ramos. Boa tarde, doutor Paulo Sérgio. Seja bem-vindo ao nosso consultório.
Boa tarde, Lilian. Boa tarde a todos e todas ouvintes.
Dr. Paulo Sérgio Ramos é médico infectologista, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz em Pernambuco e chefe do Serviço de Infectologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Também com a gente o biólogo Marx Lima. Boa tarde, doutor Marx. Seja bem-vindo mais uma vez aqui.
Boa tarde, Lilian. Boa tarde, doutor Paulo. Boa tarde, os ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Doutor Marx é biólogo pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, doutor em biotecnologia e consultor de biotecnologia. E você, ouvinte, pode participar, deve participar com a gente enviando suas dúvidas através do nosso painel interativo que fica no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br, ou também ligando para cá. Daqui a pouquinho o telefone vai estar disponível aqui para você conversar com os especialistas. E eu começo conversando com o doutor Paulo Sérgio. Doutor, quais são as principais doenças que podem ser evitadas pela vacinação? Eu sei que tem uma lista grande.
Isso, Lilian, é uma lista enorme, né, de doenças que a gente chama imunopreveníveis. Eu queria dar boa tarde ao professor Max Lima antes, né? Então, existe um grande rol de doenças que podem ser preveníveis através da vacinação, através da imunização. E que, como você bem falou, ao longo dos anos, né, nas últimas décadas, essas doenças, elas foram declinando, né, diminuindo o aparecimento delas por conta dessas amplas campanhas de vacinação, e que isso é muito bom, né, mas, por outro lado, traz um certo esquecimento por parte da população em relação à importância das vacinas, né, porque, por exemplo, quem tem aí entre 10 e 20 anos ou um pouco mais, não conviveu, né, com algumas doenças tão graves como a paralisia infantil. Né? A paralisia infantil foi diminuindo, desapareceu do Brasil, ela não tem mais, às custas de um empenho muito grande, né, do país, do Ministério da Saúde e da adesão das pessoas a essa vacina das gotinhas. Né? Então, por exemplo, o cenário agora da Covid-19 é uma grande janela de oportunidade para que as pessoas reflitam, já que estão tão aflitas, né, para que essa vacina chegue logo, ela seja aprovada, chegue no Brasil, e aí é uma grande oportunidade para que as pessoas reflitam de quão é importante o papel das vacinas. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que as vacinas, né, e saneamento básico, eles podem ser implicados, são implicados em até 80%, redução de até 80% das doenças infecciosas no mundo, de uma forma geral, e por redução da mortalidade infantil.
A gente estava conversando na nossa passagem hoje com o Haroldo aqui para chamar o Rádio Livre em relação a isso, doutor Paulo Sérgio, doutor Marx e os ouvintes que estão aqui com a gente. A gente está sonhando tanto com a vacina da Covid, né? Todos os dias a gente reza, a gente liga nos noticiários para saber, será que hoje vai? Será que a gente tem mais alguma notícia avançada? E, por outro lado, a gente tem tanta vacina aí disponível no Sistema Único de Saúde, que combate tantas doenças, e as pessoas estão esquecendo disso. Estão esquecendo do calendário de vacinação, estão esquecendo de levar os filhos para se vacinar, ou por desconhecimento, ou porque acha que aquela doença acaba... não está existindo mais, porque não tive contato, não conheço ninguém, né, tão próximo que teve a doença ou algum parente, enfim. Então, é importante essa reflexão mais do que nunca. Eu queria agora perguntar, doutor Marques, as pessoas sempre perguntam, né, por que que as vacinas, no caso, elas devem ser usadas para prevenir doenças e não para tratá-las?
Pergunta bem interessante. Vacina, de uma forma bem geral, é um método preventivo, né? Se você fala em cura, a gente tem medicamentos, né? Por exemplo, para bactérias, você tem os antibióticos. As vacinas, elas são essencialmente para prevenir que a pessoa tenha a doença. Isso é muito melhor do que você vir a ter a doença e correr o risco de não ser curado, né? É como se você colocasse um bloqueio antes de pegar ela. Então, isso é muito importante já para você evitar, porque muitas das doenças, né, que a gente se vacina hoje, elas podem não ter uma letalidade tão alta, mas deixam sequelas terríveis. Você tem um exemplo da paralisia infantil, né, da polio, que é uma doença que ela até não tem uma letalidade tão alta, mas os efeitos que ela pode causar, principalmente para crianças, são terríveis. Né? Você tinha crianças com paralisia nos pulmões, paralisia das pernas, paralisia das mãos. Então, é muito mais interessante você não pegar a doença do que vir a pegar e tentar investir numa cura depois.
Perfeito. Então, a gente segue falando sobre esse assunto, as doenças que podem ser evitadas com as vacinas. Com a gente aqui o doutor Paulo Sérgio Ramos, infectologista. Também o doutor Marques Lima, que é biólogo. Doutor em biotecnologia. Eu sempre me enrolo todo, doutor Marques, mas um dia eu acerto. Mas a gente segue falando sobre esse assunto tão importante. As doenças que podem ser evitadas com vacinas é o tema do nosso consultório de hoje. A relação é grande, viu? Eu posso citar algumas aqui, como catapora, cachumba, coqueluche, difteria, febre amarela, hepatites A e B, influenza, que é a gripe, a meningite, poliomielite, rubéola, sarampo, tétano, tuberculose. Então, uma série, uma lista extensa. Conversando com a gente está o Dr. Paulo Sérgio Ramos, médico infectologista, também o Dr. Marques Lima, que é biólogo e doutor em biotecnologia. Dr. Paulo Sérgio, quais as principais vacinas para cada idade para prevenir essas doenças?
Então, Lídia, você tinha me feito essa pergunta no primeiro bloco, né? Eu acho que eu tangenciei um pouco ela. Mas é assim, a criança, ela toma já no nascimento, no momento que ela nasce, na maternidade ainda, ela toma uma dose da vacina contra a tuberculose, a chamada BCG, e toma a primeira dose da vacina para hepatite B de bola. Tá? Uhum. E aí vai prevenir de ela ter, né, de ela não ter hepatite, não ter o risco de no futuro ter cirrose, ter câncer de fígado. No segundo mês de vida, né, a criança recebe a pentavalente, que é uma vacina que vem numa única seringa, 5 componentes, tá? E outra dose da hepatite B. No terceiro mês, ela toma uma dose da vacina contra a meningite tipo C. E daí por diante, essas vacinas vão se repetindo, né, até o sexto mês, até o sétimo mês de vida, que são os reforços dessas vacinas. E depois a criança fica um período ali, um períodozinho de descanso, entre o sétimo mês até completar um ano de idade, quando ela volta a fazer novos reforços, né, e receber vacina de catapora e de hepatite A. Então a gente costumamos dizer que a criança, ela completa sua imunização lá em torno de 1 ano e 6 meses de vida, né, com 1 ano e meio de vida. Ao longo de 1 ano e meio a criança recebe várias vacinas e vários reforços. Então é muito importante esse período aí que os pais estejam atentos, né, frequentem o posto de saúde, a unidade básica de saúde, que tenham um acompanhamento bem de perto, para que essa criança, quando ela começar a entrar ali na fase escolar, ter contato ali com outras crianças, ela esteja com toda a sua imunização básica completa.
Doutor Marques, por que não existe vacina para todos os tipos de doença?
Essa é uma pergunta bem, bem interessante e bem complexa. O doutor Paulo falou aí muito bem sobre, por exemplo, as vacinas da primeira infância. E se você for olhar, cada uma delas é dada para um agente diferente. Então, a primeira dificuldade vem daí. Que cada vírus, um vírus é diferente do outro, assim como uma bactéria é diferente da outra. Para bactérias, você ainda tem o facilitador, vamos colocar assim, dos antibióticos, né? Então, você pega uma doença bacteriana, você ainda pode tomar um antibiótico e pode ficar bom. Para vírus, o tratamento ele é específico para cada vírus. Então, fazer um remédio para vírus é algo super complicado, que leva muito mais tempo do que fazer uma vacina, por exemplo. Então, essa diferença de um vírus para outro é o principal dificultador da gente ter uma vacina universal, né? Como seria o ideal.
Uhum. Tem ouvinte já para participar com a gente, é o Carlos, de Jardim Atlântico. Carlos, boa tarde.
Boa tarde, Lília. Boa tarde, doutor Paulo e doutor Márcio. A minha dúvida é o seguinte, vacina, todas essas que falaram aí, é tudo importante. Mesmo eu sempre acreditei na vacina, meu filho sempre foi vacinado, meus netos. Agora, a dúvida que eu tenho é com essa da corona. Porque remédio, a gente sabe que existe remédio similar e existe o genérico, né? Uhum. Mas isso já é outra situação. As vacinas, a eficácia dela, porque a gente vê aí que estão fazendo, um é com 95, outro é com 90. A OMS, na hora certa, ela tem uma fórmula que todas elas vão servir para combater esse vírus ou vai ter uma mais fraca e outra mais forte? Obrigado, boa
Obrigada,
tarde.
Carlos, boa tarde. Então, doutor Marx.
A questão dessas vacinas que estão sendo desenvolvidas para a Covid é que cada uma delas, elas usam uma tecnologia diferente, mas todas passam basicamente pelos mesmos protocolos de segurança. Então, que a gente tem agora, por exemplo, na fase 3, que é a última fase antes dela poder ser liberada para uso em humanos, né? Mais amplo, né? Então, sei lá, no posto, você desce o braço. A gente tem 13 vacinas nessa fase e já estão quase concluídas, né? A gente tem 4 ou 5 aqui no Brasil chegando nela. E cada uma delas tem uma tecnologia diferente. Por exemplo, você tem as vacinas de RNA, que são a da Pfizer e da Moderna, que são as que estão mais adiantadas. Você tem a de vírus inativado, que é o exemplo da Coronavac, que é a mesma tecnologia da vacina da gripe. E depois que tudo isso estiver pronto, que todos esses dados dessa fase 3 forem analisados, isso vai ter que ser analisado por um comitê internacional independente. Então, a gente de fora da empresa, a gente de fora dos testes, que vai analisar isso. E depois isso vai ter que ser submetido tanto para as agências reguladoras de saúde, aqui no Brasil, no caso da Anvisa, e para fora as outras agências. Além disso, isso vai ter que ser submetido para os cientistas do mundo inteiro, né? Isso vai ter que ser publicado em uma revista científica para que cientistas do mundo inteiro possam olhar esses dados e questionar. Então, não é uma coisa que vai, de uma hora para outra, isso vai aparecer e vai salvar o mundo. Isso é fruto de muito trabalho. E a gente fala, a vacina ficou pronta agora em um ano. Tá, ficou pronta em um ano, mas a base do desenvolvimento dessas vacinas, elas vêm de 10, 15 anos atrás, né? Então, não é algo que surgiu de uma hora para outra.
É um tempo, leva um tempo, né? A ciência trabalha aí, agora, nesse caso, em ritmo bem acelerado, né? Para que a gente tenha logo essa vacina. A gente já falou isso aqui no Rádio Livre hoje, inclusive, né? O quanto está sendo importante, né? E o quanto a gente precisa também ter cuidado até lá, até que essa vacina chegue. Felizmente ela chegue, né? Aí sai todo mundo comemorando. Mas, doutor Paulo, existem contraindicações de vacinas? Eu pergunto porque muitos pais falam, eu não vou levar minha filha para tomar essa vacina porque ela vai acabar tendo uma reação e deixa para lá. A doença não existe mais e não é bem assim, né?
Exato, isso é muito importante ser dito. Na verdade, em relação a essas vacinas para o coronavírus, para o novo coronavírus, né, que o professor Max acabou de citar, que existem vários alvos, né, várias técnicas diferentes para o desenvolvimento dessas vacinas. Em princípio, a contraindicação vai ser, primeiro que muito provavelmente, a vacina para o coronavírus ela vai ter um comportamento igual à vacina para o vírus da influenza, que é essa vacina da gripe que a gente toma todo ano. Então, muito provavelmente, a gente vai precisar tomar uma dose da vacina e depois de algum tempo, um ano ou mais do que um ano depois, a gente vai ter que refazer né, a vacina. Isso não está muito claro, mas é muito provável. Então, a contraindicação vai ser aquele indivíduo que tiver tomado pela primeira vez, né, uma dessas vacinas contra o novo coronavírus e que tenha algum evento adverso, né, então elas não vão poder, né, vão ter que tomar mais cuidados, se for o caso, da necessidade de fazer uma segunda dose. Né? Inclusive, algumas dessas vacinas já têm uma recomendação de duas doses, né? Uma dose, uma primeira dose no momento zero e uma outra dose em torno de 4 semanas após. Há efeitos adversos outros, eles poderão vir a aparecer no momento que a gente entra na fase 4, que é a fase pós-comercialização. No momento que a gente passa a fazer a vacina num contingente populacional muito grande, e a gente não vai falar mais de 40 mil, 50 mil, que é o que está sendo feito hoje em dia na fase de teste, a gente vai estar fazendo a vacina para milhões, né, bilhões de pessoas. Então, aí pode ser que quando aumentar a amostra, né, a gente possa perceber outros eventos adversos, né, que poderá haver uma mudança da bula de uma ou mais dessas vacinas. Mas, no momento, a gente não tem nenhuma contraindicação absoluta. Nenhuma dessas vacinas propostas para o coronavírus, que estão aí mais próximas, elas são de vírus vivos, né? Vírus atenuados. Elas são de vírus inativados, partículas de vírus, de forma que, em princípio, qualquer indivíduo poderá fazer uso dessas vacinas.
Agora, doutor, em relação às vacinas contra essas outras doenças, né? Catapora, cachumba, coqueluche, difteria, febre amarela, por exemplo, as hepatites... Existem contraindicações?
Sim, algumas vacinas, principalmente, por exemplo, aquelas vacinas de vírus atenuado, ou seja, o vírus está ali na vacina, mas ele está dormindo, ele está quietinho em período de latência. Então, a vacina de vírus atenuado, ela, por exemplo, não pode ser dada numa pessoa que tem imunidade muito comprometida, como uma pessoa que está tomando quimioterapia, uma pessoa que tenha, às vezes, HIV/AIDS, tá? Então, existem algumas situações muito específicas, né, que uma ou outra vacina ela possa estar contraindicada. Mas são casos, assim, eu diria, bem pontuais.
Doutor Marques, existem vacinas que previnem doenças ocasionadas por bactérias, por exemplo?
Sim, a gente tem algumas vacinas que previnem doenças causadas por bactérias. E o que é interessante é que elas têm uma eficiência bastante alta, né? Por exemplo, algumas da tuberculose, meningite, tétano também, são difteria, são vacinas usadas para bactérias, né, para doenças bacterianas, que possuem eficiência bastante alta. Uma coisa interessante também sobre a vacina da tuberculose é que, além dela prevenir, ajudar a prevenir a tuberculose que todo mundo conhece, né, aquela pulmonar, ela também ajuda na prevenção da tuberculose do sistema nervoso, né, que atacaria, no caso, as meninges. Né? Uhum. E nesse caso do ataque à meninge por conta da bactéria da tuberculose, ela é muito mais letal do que a do pulmão. Se a do pulmão já é complicada, a nervosa é muito pior.
Em relação à vacina do HPV, doutor Marques, quando é que ela é indicada?
Bom, a vacina do HPV, ela é indicada já no começo ali da adolescência, né? E é interessante que essa é uma vacina que causou muita polêmica durante um tempo, né?
E um certo preconceito em relação a isso, né? Muitos pais não queriam levar as filhas, principalmente adolescentes, né, para tomar essa vacina.
Tinha muito um barulho, né, sobre essa vacina, que seria uma vacina para, enfim, para estimular certos comportamentos, mas, enfim, acho que não vem ao caso, porque não é o objetivo da vacina. O objetivo da vacina é prevenir que uma pessoa pegue um vírus, que no caso é o HPV, que é um dos principais causadores de câncer de colo no útero em mulheres, que é uma das principais causas de morte em mulheres. Então, câncer é outra doença que a gente vive fazendo pesquisa e tentando achar a solução para ela, e a gente tem uma vacina que pode potencialmente prevenir uma pessoa de ter câncer. E muitas pessoas ainda têm esse receio, têm esse medo, mas não tem problema nenhum, né? A vacina do HPV é mais uma conquista da gente.
E o importante também, né, doutor Paulo, é a questão do conhecimento. Né? O desconhecimento gera uma série de problemas, inclusive afastam as pessoas das unidades, né, dos postos de vacinação, por exemplo.
Exato, e a gente vive um grande problema de saúde pública. Então, o ano passado, a Organização Mundial de Saúde, ela colocou a hesitação de vacinas, né, que é aquela tendência de algumas pessoas, alguns países, é uma corrente de que para as pessoas não se vacinarem. Então, ele coloca como um dos 10 problemas de saúde públicos mais graves do mundo. Né? Infelizmente, vem ganhando corpo, porque tem muito espaço na mídia, principalmente na internet. Esses grupos antivacinas, né, que tentam colocar descrédito, né, tentam colocar desmérito nesses biológicos. Né? E aí, o que a gente fala, que o mais importante é que a gente tenha a oportunidade de estar discutindo sobre a importância das vacinas, olhando para o passado, né, quando a gente tinha altos índices de mortalidade e letalidade por essas doenças que hoje estão controladas, né, e aí a gente poder ter voz, né, a academia, os cientistas, né, como no seu programa, para que a gente possa estar falando e conscientizando as pessoas da importância das vacinas como um todo.
Doutor Marques, tem uma dúvida aqui em relação à vacina do sarampo. Por que a pessoa só toma uma vez, ou quando ela tem o sarampo, ela não precisa tomar a vacina?
Ótima pergunta. O sarampo é um vírus, é uma doença causada por um vírus, né, que causa uma resposta imunológica de longa duração no corpo da gente. Então, as pessoas que já tiveram sarampo, elas não precisam tomar a vacina muito por conta disso, porque a resposta ela é duradoura. As pessoas que não tiveram sarampo, aí sim precisam tomar a vacina mais de uma vez, inclusive. Esse mês agora de outubro, houve campanha de vacinação de sarampo para pessoas que tinham até 30 anos. Né? Então, você toma uma dose lá na infância e depois toma outra quando estiver por ali perto dos 20 anos. E aí você também não precisa tomar mais, né? Esse seria o reforço do sarampo. Deixa eu só voltar um pouco na resposta que o professor Paulo falou sobre a importância das vacinas hoje e sobre o espaço que vocês estão dando, que é muito importante. Se você quer saber como era o mundo sem vacinas, basta olhar o que a gente está passando hoje, e esse é um mundo sem uma vacina. Né? Então, você tinha sérios problemas de mortalidade infantil. A expectativa de vida nos últimos 100 anos, ela saltou coisa de 40 anos. Né? Você tinha expectativa de vida em torno de 30, 40 anos. Hoje nós temos expectativa de vida perto dos 80, muito por conta disso. Muito por conta de vacina e antibióticos, né, que são duas conquistas da ciência.
Uhum. E a gente reforça aqui, né, doutor Marques, a gente tem tanta vacina disponível para combater essas doenças aí nos postos de graça, né? Então é só a pessoa atualizar a caderneta lá de vacinação e ficar seguro, né? Agora, doutor Paulo Sérgio, em relação à meningite, a gente quase não ouve falar mais da meningite, né?
É verdade. Eu quando terminei minha residência médica em doenças infecciosas, eu trabalhei, isso já tem aí uns 20 anos atrás, eu trabalhei alguns anos no Hospital Correia Picanço, que é a referência, né, para meningite aqui no estado de Pernambuco, e a gente tinha lá naquele cenário uma enfermaria lotada, né, completa, tanto de adultos com meningite como crianças, né, que é a faixa etária mais que a doença incide mais. E hoje, né, então, graças aos programas de vacinação contra as bactérias que causam meningite, né, o pneumococo, o meningococo e uma bactéria chamada Haemophilus influenza, então, graças a essas três vacinas, o cenário hoje é um cenário muito melhor. Então, hoje em dia, a gente procura, se tiver que fazer, por exemplo, um trabalho científico, uma pesquisa, a gente vai ter até um pouco de dificuldade de encontrar ali crianças com meningite bacteriana. Isso a gente deve exclusivamente, né, ao programa do Ministério da Saúde ao longo dos anos de implantação e implementação dessas vacinas contra as meningites.
Foi assim também com as hepatites A e B?
Foi assim com as hepatites. A hepatite B já tem mais tempo, né, quase 2 décadas. Então, todo mundo que tem aí, todas as crianças e adolescentes que têm até 20 anos, muito provavelmente tomaram as vacinas de hepatite B. A vacina da hepatite A, ela foi implantada no Programa Nacional de Imunização, nos postos de saúde, eu digo, né, há menos tempo, um pouco menos, em torno de 10 anos, uma década, que também é um grande avanço, né, porque a hepatite A, ela não é uma doença, não tende a ser uma doença tão grave no adulto, mas ela tem uma tendência a ter maior gravidade em criança, hepatite A, né?
E tem vacina, né? Doutor Marques, tem sempre uma dúvida quando a gente fala em relação à vacina da influenza, né? A vacina da gripe. Muitas pessoas falam, não vou tomar não, porque eu vou gripar. Tomei a vacina da gripe e acabei gripando. Por que que isso acontece?
Bom, toda vacina, quase todo tratamento, ele tem um certo efeito colateral. Eu nem sei se isso é possível para a vacina da gripe. Não tem essa informação se é possível você ter febre ou qualquer coisa do tipo. Muitos dos efeitos que as pessoas dizem que têm quando tomam vacinas, eles são psicológicos. A gente tem isso bem documentado na literatura médica e científica. Mas você pode ter alguns efeitos colaterais depois de tomar vacina. Eles vão dor no local. Você pode ter algumas pessoas têm irritação nos olhos, febre baixa, um pouco de dor de cabeça, mas são efeitos colaterais muito, muito leves, que não causam problema nenhum. Tanto que se tivesse algum efeito de ordem mais séria, a vacina dificilmente seria liberada. Posso dar um exemplo? Hoje eu estava numa reunião da Comissão de Biossegurança daqui do Brasil, e a vacina da dengue, ela entrou em espera mais uma vez por conta de um efeito adverso, né? Tiveram casos de pessoas que tiveram um efeito colateral um pouco mais grave, nada muito, muito sério, mas a vacina ela vai ter que esperar mais um pouco, muito por conta disso, né? Porque isso também é avaliado quando se fala em liberar a vacina.
Entendo. Dr. Paulo, em relação ao tétano, que é outra doença também que a gente quase não ouve mais falar, isso não quer dizer que não exista mais, né?
Exato, Linha. O mesmo cenário, né? Então, quando eu era residente do Oswaldo Cruz, ali no setor de doenças infecciosas, a gente tinha uma UTI, né, de 8, 10 leitos para atender os pacientes adultos com tétano. E é uma doença horrível, né? Uma doença que traz muito sofrimento para o paciente. Estatisticamente, de cada 3 pessoas que têm tétano, uma evolui com óbito, né, vai morrer. E hoje em dia, essa UTI, ela existe, porque ela é a única que estado de Pernambuco, ele é referência lá no Oswaldo Cruz, mas é bem comum, né? É bem comum, são poucos casos que acontecem ao longo do ano, né? Assim como também o tétano neonatal, ele praticamente a gente não vê mais, que é aquela mulher que não se vacinou, não tinha vacinação para o tétano, né? Entrou na gestação e o recém-nascido nasce e adquire o tétano no primeiro mês de vida. Então são doenças que praticamente, né, elas estão em desaparecimento, mas porque a gente mantém níveis de cobertura elevados, né? Se a população não tem atenção a isso, começa a diminuir a cobertura, a doença vai voltar, porque a bactéria do tétano, né, o bacilo, ele continua, ele existe no solo, nas árvores, né? A gente está o tempo todo exposto a essa bactéria.
A rubéola também.
Assim como a rubéola, né, que foi uma doença que no passado causou muitas malformações congênitas, cardíacas, neurológicas em crianças, né? E que também, ao longo dos anos, com a implementação da vacina tríplice viral, a gente tem um melhor controle dos casos de rubéola congênita.
Dr. Marques, uma dúvida aqui. As vacinas, como é que elas funcionam, na verdade, nessa prevenção de doenças? E elas passam tanto tempo ativas no nosso organismo, se elas podem causar algum problema em algum órgão nosso ou não?
A gente não tem isso relatado para as vacinas que a gente toma hoje, né, de efeitos de longo prazo, de problemas de longo prazo, para nenhuma das vacinas que são aplicadas aqui no Brasil. A gente já teve no passado. Eu posso citar o exemplo das primeiras vacinas contra a febre amarela. Elas não chegaram a ser aplicadas aqui, foram usadas nos Estados Unidos e causaram alguns problemas de hepatite, no caso, né, em pessoas que tinham tomado. A gente teve o caso de uma vacina contra a gripe da década de 70, ou seja, 50 anos atrás, que ela chegou a causar uma síndrome, né, que chama síndrome de Guillain-Barré, mas isso também já foi corrigido e hoje a gente não tem mais esse problema. O que eu posso dizer é que aqui para o Brasil, todas as vacinas que são aplicadas, elas são extremamente seguras. Como eu falei, isso pode ter alguns efeitos adversos, mas eles são extremamente leves, né? Dor no local, febre baixa, nada que preocupe.
É bom a gente reforçar, doutor Marques, em relação a isso também, porque, repito mais uma vez aqui, às vezes o desconhecimento leva a pessoa a não ir, né, se vacinar ou levar principalmente o filho para tomar a vacina, com medo de que isso possa acontecer realmente, e achar que não, que a vacina não é segura e que não, eu não preciso fazer isso porque nada também vai pegar, eu não vou pegar nenhuma doença dessa mais, porque elas não existem, porque a gente não ouve mais falar. Não, não é bem assim, as doenças estão aí, né? Só que tem as vacinas para isso.
É, exato. Só para você ver, eu tive que fazer um esforço de puxar da memória aqui, dos livros que eu li já há algum tempo, para achar algum efeito adverso mais grave em uma vacina que aconteceu. Aí você tem que voltar bem o tempo se você quiser encontrar algum efeito grave desse tipo, né? Com os protocolos que a gente tem hoje de segurança até lançar uma vacina, é muito difícil, muito, muito difícil que um efeito adverso grave passe por alguma agência reguladora.
Doutor Marcos, essas vacinas, elas precisam de uma renovação ou não?
Então, algumas delas precisam e algumas delas não. Isso vai depender da resposta do corpo, né, da vacina. É o que a gente chama de resposta de imunogenicidade da vacina. O quão a vacina consegue despertar a sua imunidade. E muito disso depende também do agente contra o qual você está se vacinando, né? Por exemplo, o exemplo da Covid, a gente tem outros coronavírus na família desse vírus, e a imunidade a eles, ela não costuma durar mais de 3 anos, né, aos outros coronavírus. Esse a gente ainda não sabe, porque a gente não tem 3 anos de doença. Então, a gente ainda está estudando. Então, é provável que essa vacina a gente deva ter que tomar ela periodicamente, né, que ela vire uma espécie de vacina da gripe, né, como a gente tem todo ano que tomar. É muito por isso, muito por conta da resposta ao corpo e um pouco também por conta do agente, né, que ele meio que consegue triplar a resposta imune em alguns casos.
Doutor Paulo, o senhor falou em relação, logo no início da nossa conversa aqui, das vacinas prioritárias, né, para as faixas etárias, principalmente de criança, para atualizar a caderneta de vacinação até pouco menos de 2 anos, né, são as vacinas que são obrigatórias nesse caso. Mas ao longo da vida a gente ainda tem essas vacinas que precisam, que a gente precisa tomar e fazer uso, né?
Sim, é muito importante você ter tocado nessa questão, porque a criança tem uma atenção especial, de regra os pais têm muito cuidado de levar aquela criança ali nos primeiros 2 anos de vida ao pediatra, fazer as vacinas. E depois, ao longo da vida, né, algumas vacinas precisam ser refeitas, né, precisam ser repicadas, porque são vacinas que têm, ao longo dos anos, o indivíduo vai perdendo esses anticorpos, né? Então, existem vacinas, por exemplo, a vacina antitetânica, todo mundo precisa refazê-la, né, tomar uma dose de reforço a cada 10 anos. Enquanto essa pessoa estiver viva, viver, a cada 10 anos ela tem que tomar uma dose de reforço da vacina antitetânica. Os idosos, né, a gente fala que é um capítulo à parte, né? Então, quando os indivíduos completam 60 anos, eles precisam tomar, né, a vacina de gripe anualmente, eles precisam tomar a vacina antitetânica a cada 10 anos. E se esse idoso, ele for portador de algumas comorbidades, por exemplo, tiver uma doença cardiopulmonar, ou diabetes, eles podem estar em grupos que podem receber, através do Programa Nacional de Imunização, a vacina de pneumonia. Porque a gente sabe que a partir dos 60 anos, né, a frequência de pneumonia bacteriana vai aumentando muito ao longo dos próximos anos de vida. Então, existe o calendário vacinal da criança, o calendário vacinal do adolescente, do adulto jovem e o calendário vacinal do idoso. Isso tudo está contemplado nesses calendários vacinais pelo Programa Nacional de Imunizações.
Agora, doutor Paulo, para uma pessoa que é completamente atrapalhada, que não sabe nem onde está o cartão de vacinação dela, não sabe o que ela tomou no período adulto, enfim, o que que deve ser feito? Ela não sabe se ela tomou a vacina, acha que tomou, mas não tomou. Qual meio? Quem ela tem que procurar, pedir ajuda para dizer, olha, minha situação é essa, não sei, e agora?
Sim, isso é bem comum, né? É até difícil, né, Lilian, um adulto ou um idoso ter ainda um cartão de vacina. É difícil, realmente. Mas não tem nenhum problema. Vai no posto de saúde e aquela pessoa que trabalha na sala de vacinas do posto de saúde, né, ela está treinada, está habilitada para conversar com o paciente e entender quais são as vacinas que precisam ser feitas. E se o paciente não tiver memória, ele não lembra se tomou, não lembra se tomou e não lembra quando tomou, por exemplo, a vacina antitetânica. Não tem problema, a vacina vai ser feita naquele momento sem nenhum prejuízo. Então, não tendo o cartão de vacinas ou não tendo a memória para o que tomou, vai para o posto de saúde e a questão será resolvida, sem nenhum problema.
Certo. O nosso consultório está se encaminhando aí para o finalzinho, mas eu tenho uma última pergunta para o doutor Marques. O Big já olhou assim para mim por causa do meu estudo, mas tudo bem. Doutor Marques, o importante é que essas vacinas, elas são distribuídas gratuitamente, né?
Perfeito. Vacina é um direito nosso e é um direito fundamental. Durante muito tempo, costumava ver, por exemplo, minha mãe, em campanha de vacinação, ela ficava, como a gente diz aqui, agoniada, para levar os filhos todos para o posto para poder vacinar. Porque é algo muito importante, né? Na época dela, acho que a infância dela meio que educou ela para isso, né? Que antigamente existia uma espécie de pedágio infantil, né? Que a criança tinha que pagar para sobreviver até a idade adulta, né? Se passava por varíola, que é uma doença que a gente erradicou. Só existe uma doença erradicada hoje no mundo, e a varíola, que foi erradicada por causa de vacina. Paralisia infantil, coqueluche, disteria, enfim, boa parte das crianças há 50 anos atrás, por exemplo, tinham que passar por isso, ou passavam por isso para poder chegar à idade adulta. Hoje a gente não precisa disso. É só ir no posto, levar uma picada, tomar uma gotinha, que você está livre disso. Então, a vacina é muito importante.
Doutor Marques, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no nosso consultório. Excelente tarde para você.
Eu que agradeço. Obrigado, Lília. Obrigado, doutor Paulo. Obrigado aos ouvintes.
Doutor Paulo Sérgio Ramos, infectologista, os nossos agradecimentos também, doutor. Muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos, por ter tirado as nossas dúvidas aqui no consultório.
Muito obrigado a todos. Uma boa tarde, um grande abraço.
A gente que agradece. E se você perdeu alguma parte do nosso consultório, se preocupa não, daqui a pouquinho ele vai estar disponível no site da Rádio Jornal e também no formato de podcast. Então você pode ouvir quando você quiser, você pode compartilhar, inclusive, ele fica em todos os aplicativos de podcast, tá certo? Esse foi o nosso consultório de hoje. Fica por aqui, a gente volta amanhã às 14h com muita informação e prestação de serviço. A produção é de Alexandra Torres. No site da Rádio Jornal, Isis Lima e Urineri, no apoio Valmelo. Trabalhos técnicos do nosso gigante Big Alves e também Edilson Lima. Editora executiva de Ana Moura. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.